no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra mais de 900 focos de queimadas em um único dia. Ministro da Justiça assina a portaria declaratória de 3 terras indígenas. Santarém sedia 11º encontro de mulheres negras e quilombolas do Pará. E Caritas lança projeto para atendimento psicológico gratuito em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o estado do Amazonas registrou mais de 900 focos de queimadas nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é referente aos focos identificados na quinta-feira e mostra um aumento expressivo em relação à medida registrada no mês até então. A marca fez com que o Amazonas fosse o segundo estado com mais focos de queimadas no dia em todo o Brasil, atrás apenas do Mato Grosso, que lidera a lista com 974 focos. Todos os 62 municípios do Amazonas foram declarados em estado de emergência devido à seca severa e às queimadas que afetam o estado este ano. Até quarta-feira, o Amazonas mantinha uma média de 238 focos por dia em setembro deste ano. O número registrado na quinta-feira representa um aumento de 290,7% comparado à média do mês. Ao todo, já são 3.550 focos de queimadas nos últimos 12 dias. O Amazonas enfrentou um aumento significativo nas queimadas, que tem provocado novas ondas de fumaça. Em agosto, foram registrados mais de 7 mil focos de calor no estado, contra 4 mil no mesmo mês em 2023. Em julho, o estado alcançou o maior número de queimadas dos últimos 26 anos. Apenas em agosto, o incêndio atingiu uma área de mata próxima ao estaleiro no município de Manacapuru e quase atingiu embarcações que estavam atracadas no local. Em Boca do Acre, o fogo das queimadas quase alcançou uma área residencial. E em Apuí, o incêndio de grande proporção atingiu uma área de pasto. Os principais focos de calor estão localizados na região sul do estado, onde há uma significativa presença da pecuária. O Corpo de Bombeiros destaca que muitos incêndios em áreas de vegetação são causados por ação humana. Os efeitos das queimadas também foram sentidos pela população. Houve fumaça no sul do estado e em Manaus, uma densa neblina de fumaça encobriu a cidade por 4 dias. A fumaça resultante dos incêndios chegou também à região sul do país. Com informações do G1 Amazonas. E ainda falando sobre o assunto, um incêndio de grandes proporções foi registrado num ramal próximo ao município do Careiro, no Amazonas. Bombeiros alertam a população sobre os perigos das queimadas. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Nos primeiros dias do mês de setembro, as queimadas se intensificaram no Careiro, seguindo os mesmos padrões de 2023. Diversas regiões registraram focos de fogo e acionaram as equipes de emergência. Um incêndio de grandes proporções atingiu o ramal do PA Panelão, a 4 quilômetros da área urbana, na última quinta-feira. Os moradores acionaram a brigada do Corpo de Bombeiros, que se deslocou para o local. No entanto, devido à vegetação seca, o fogo se alastrou rapidamente, chegando a atingir uma casa. O comandante do Corpo de Bombeiros, o tenente Geandro Oliveira, alertou mais uma vez a população.
Passando aqui para dar algumas informações e orientações a você. Eu peço encarecidamente para que vocês evitem a prática de atear fogo na vegetação, porque essa prática pode começar um incêndio de grandes proporções, como a que nós estamos vivenciando aqui no ramal PA Panelão. Então evitem.
O comandante reafirmou que essa prática é um crime ambiental e que os responsáveis podem sofrer as consequências.
Também reiterar que essa prática das queimadas, ela é criminalizada hoje, é crime. Você não pode fazer isso, porque você fazendo isso, você causa mal ao meio ambiente, né, e principalmente às vidas e patrimônios das pessoas. Então evite essa prática para que nós não venhamos a sofrer com os grandes incêndios florestais.
As autoridades seguem alertando a população para que evitem práticas ilegais que coloquem em risco tanto o meio ambiente quanto a segurança das comunidades. A rápida ação do Corpo de Bombeiros foi fundamental para controlar a situação, mas a prevenção continua sendo a melhor estratégia para evitar tragédias maiores. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quase 2 anos após o desabamento das pontes sobre o rio Curuçá, familiares das vítimas ainda aguardam por justiça. Saiba mais com Yolanda Mendes.
Às vésperas de completar 2 anos da tragédia causada pela queda da ponte sobre o rio Curuçá, no quilômetro 23 da BR-319, ocorrida no dia 29 de setembro de 2022, familiares das vítimas estiveram esta semana na Assembleia Legislativa do Amazonas em busca de apoio dos deputados estaduais. Eles solicitam que os parlamentares intercedam junto ao governo federal para encontrar uma solução. A queda da ponte sobre o rio Curuçá resultou em 5 mortes e 14 pessoas feridas, além de 12 veículos que ficaram submersos. Há quase 2 anos, Kelly Araújo Fernandes espera por justiça pela morte do pai, João Nascimento Fernandes.
O meu sentimento é de justiça e de esperança. Eu sinto esperança que agora, com a visibilidade que o deputado pode nos proporcionar, está nos proporcionando nesse momento, é de fazer justiça. Porque como que a gente vai clamar? A gente é pequeno demais, a gente não tem voz, né? Então, são 2 anos e graças a Deus que agora isso vai acontecer. Porque se tem uma coisa que a gente não desistiu, foi de ter fé.
Pelo menos 200 mil pessoas de 5 municípios próximos estão prejudicadas, já que a ponte era o meio mais rápido para o transporte de insumos e passageiros. O deputado comandante Dan do Podemos destacou que uma das soluções protocolada na Assembleia institui um programa de cooperação federativa.
Envolvendo os 3 estados que são diretamente impactados, Roraima, Rondônia, Amazonas e os diversos municípios que estão ao longo da BR, mais o governo federal, é possível buscar uma solução em cooperação municípios, estados e governo federal, porque diversos programas foram lançados.
Francione Viana, filho de uma das vítimas, também se manifestou cobrando justiça e responsabilização pela manutenção da BR-319. Ele enfatizou que as vidas perdidas não devem ser em vão e que as obras necessárias na rodovia devem ser realizadas com urgência.
Não estamos atrás de bilhões, não estamos atrás de milhões, nós estamos atrás de justiça. É isso que queremos ver, porque se derem hoje pra gente milhões, não vai trazer minha mãe de volta.
As 5 pessoas que morreram na queda da ponte são João Nascimento Fernandes, de 58 anos, Marcos Rodrigues Feitosa, de 39 anos, Maria Viana Carneiro, de 66, Rômulo Augusto de Moraes Pereira, de 36 anos, e Darliene Nunes Cunha, de 25 anos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém sede encontro de mulheres negras e quilombolas do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Ministro da Justiça afirma que direitos indígenas são cláusula pétrea e assina a portaria declaratória de 3 terras indígenas. O anúncio feito no Dia da Amazônia rompe um jejum de 6 anos do Ministério da Justiça, que desde 2018 não declarava nenhuma terra indígena. Confira com Verônica Holanda.
Na última semana, após um jejum de 6 anos sem declarar nenhuma terra indígena, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reuniu lideranças das terras indígenas Cobra Grande, Maró e Apiacá do Pontal e Isolados para entregar as portarias declaratórias de seus territórios. Essas foram as primeiras portarias declaratórias assinadas desde o início do terceiro mandato do governo Lula, iniciado 1 ano e 8 meses atrás com a promessa de um olhar atento para os povos indígenas. A medida também se dá em um momento inédito da gestão do ministro Lewandowski, que se reúne pela primeira vez com lideranças indígenas desde que assumiu a pasta ministerial em fevereiro. Para Lewandowski, a declaração das terras indígenas cumpre com aquilo que a Constituição determina em relação aos povos indígenas, que é um direito fundamental e que é, portanto, uma cláusula pétrea. Paloma Gomes, assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ressalta a importância de se reconhecer os direitos originários como cláusulas pétreas.
Quando se fala em cláusulas pétreas, a gente precisa compreender isso no seguinte sentido. A Constituição Federal de 88, quando ela foi construída, quando ela foi debatida, os constituintes elencaram ali direitos que, por serem absolutamente relevantes e por comporem a estrutura do Estado brasileiro, da nossa nação, eles são protegidos pela imutabilidade. Ou seja, tem alguns direitos na Constituição Federal que eles não podem ser alterados, seja por leis ordinárias, seja por emenda à Constituição. Isso porque são direitos fundamentais, são direitos próprios da pessoa e, no caso, são direitos fundamentais dos povos indígenas. A afirmação do ministro Lewandowski vai muito ao encontro não só, né, do que definiu a Constituinte, dos doutrinadores, mas também do que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento de repercussão geral do ano passado. Ali a corte falou, olha, são direitos fundamentais, são verdadeiras cláusulas pétreas e, por essa razão, eles não podem nem serem modificados, muito menos restringidos.
As terras indígenas Maró, Cobra Grande e Apiacá do Pontal e Isolados passam agora a fazer parte de um conjunto de 64 terras nesta fase administrativa, aguardando homologação. Restam ainda outras 44 terras que já foram identificadas e delimitadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e aguardam a emissão de portaria declaratória pelo ministro da Justiça. Do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém está sediando o 11º Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas do Pará. O evento, que iniciou nesta sexta-feira na comunidade quilombola de Murumuru, encerra no domingo e reúne cerca de 400 mulheres de todo o estado. A reportagem é de Liege Costa.
A comunidade quilombola Murumuru, localizada no Planalto Santareno, recebe nos próximos dias um evento de grande importância para as mulheres negras e quilombolas do Pará. Até este domingo, dia 15, a comunidade será palco do 11º Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas do Estado, reunindo lideranças, ativistas e representantes de diversas comunidades para debater temas relevantes. O encontro, organizado pela Malungo, conta com a participação de aproximadamente 400 mulheres que nos próximos dias devem compartilhar suas experiências, fortalecendo suas redes e construindo agendas de luta conjunta. Rafaela Pinto, da comunidade quilombola Murumurutuba, em Santarém, fala da importância em participar de um evento como este no município.
É muito importante participar desse evento, que é uma conexão com outras mulheres de outros quilombos, trazendo estudos sobre as nossas ervas medicinais, o quanto é importante a medicina tradicional estar dentro dos nossos quilombos, dos nossos territórios. E praticar a ancestralidade nossa diz muito respeito à nossa cultura, ao nosso povo. E é um legado que foi nos deixado pelos nossos ancestrais, que nós procuramos estar cada vez mais praticando, trazendo essas práticas para o nosso cotidiano, mostrando para os nossos filhos, mostrando a importância para os mais jovens, o quanto é importante tudo isso dentro dos nossos territórios.
Lilian Braga, coordenadora do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Pará, também esteve participando do primeiro dia de encontro. Ela destaca que ter essa quantidade de mulheres no evento é uma referência, haja vista que durante muito tempo as mulheres foram moldadas apenas para os cuidados dos filhos e da casa.
Só o fato dessas mulheres se possibilitarem esse encontro, eu acho que esse já é o grande avanço. Historicamente, os nossos papéis são moldados para as mulheres que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que cuidam do dia a dia da família, né? E pouco tempo nos sobra para a organização, para pensar na participação política, para pensar tantas outras coisas que hoje nós somos chamadas e que é imprescindível a presença da mulher, né? Então, reunir mulheres num quilombo, aqui em Santarém, que está no coração da Amazônia, no coração das grandes discussões temáticas sobre o meio ambiente, sobre as questões climáticas, eu acho que é uma referência poder ter essas mulheres aqui.
A promotora reforça o protagonismo das mulheres na Amazônia em defesa de seus territórios e na luta por políticas públicas para esses espaços, salientando que acredita que o encontro deve se tornar um momento histórico.
Para além do que é também hoje pensar no debate territorial das mulheres, que essas mulheres estão à frente também dessas lutas, são lideranças hoje que lutam pelo território, pela defesa do território, pelo reconhecimento do território, pela vinda de políticas públicas para os territórios. Eu penso que é grandioso, um momento desse é grandioso. Eu estou feliz de estar aqui hoje e penso que o que vai acontecer aqui vai entrar para a história do movimento de mulheres quilombolas, vai entrar para a história do que tem sido produzido entre os quilombolas aqui na região.
Ao reunir mulheres de diferentes comunidades, o encontro promove o diálogo, a troca de conhecimentos e a construção de estratégias para enfrentar os desafios comuns para elas. O evento encerra neste domingo, dia 15. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto de coletivo feminino reforça a diversidade de pratos típicos da região em harmonia com o meio ambiente. O coletivo promoveu oficinas gratuitas e feira gastronômica em Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O projeto Puxirum Gastronômico, selecionado pelos editais de cultura alimentar e demais áreas da Lei Paulo Gustavo, promoveu em Santarém, no Pará, uma programação formativa e feira gastronômica. A ação aconteceu durante a Feira Livre das Mulheres Artesãs e Empreendedoras do Bairro Salvação, organizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Residencial Salvação, com o objetivo de proporcionar uma experiência amazônica imersiva através do paladar. A proposta do projeto surge a partir da vivência do coletivo de mulheres Criarte, que há mais de 10 anos trabalha com a economia criativa, a cultura alimentar ancestral e o artesanato como espaço de valorização das mulheres, muitas delas em situação de vulnerabilidade social, como relata Suelen Flecha, proponente do projeto e membro do coletivo de mulheres Criarte.
Na verdade, a proposta do projeto ele surge de nossa vivência enquanto coletivo de mulheres, né? É que há mais de 10 anos vem trabalhando com a economia criativa, a cultura alimentar ancestral, o artesanato, né? A ideia foi criar um espaço de valorização dessas mulheres, né? Muitas delas em situação de vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo fomentar a sustentabilidade e a bioeconomia, né? Porque, na verdade, o projeto Puxirum, por exemplo, ele reflete uma preocupação com a cultura alimentar e o empoderamento das mulheres a promover a capacitação em prática sustentável.
Suelen destaca ainda que a partir do edital foi possível oferecer uma série de oficinas interativas e gratuitas. Uma delas foi sobre a culinária criativa e sustentável, aproveitamento integral dos alimentos.
Tivemos a oportunidade de participar do edital Lei Paulo Gustavo e fomos contemplados, visando produzir puxirum gastronômico. Algumas das etapas, né, que começou com as ofertas das oficinas, né? Por exemplo, oficina da culinária criativa e sustentável, fazendo reaproveitamento sustentável dos alimentos, e a última etapa seria a exposição desses alimentos na feira gastronômica, promovendo uma espécie de degustação para saber se a comunidade, na verdade, aprova esse formato de alimentação sustentável. As oficinas têm um foco prático, né, voltado para a capacitação das mulheres em diversas áreas, né, como a produção de culinária amazônica e o reaproveitamento de material orgânico, né, porque, na verdade, muitos alimentos que a própria dona de casa joga, né, podendo aproveitar como a casca do camarão, cabeça do camarão dá para fazer farofa, o calo da couve dá de fazer uma farofa também, casca da banana dá de fazer a carne, enfim, entendeu? São muitos alimentos que a gente podemos aproveitar e fazer o nosso próprio negócio.
Para Suelen, o projeto contribui diretamente para o fortalecimento da cultura alimentar ao resgatar e valorizar práticas alimentares ancestrais da Amazônia.
O nosso projeto também, ele contribui diretamente para o fortalecimento da cultura alimentar, ao resgatar e valorizar práticas alimentares ancestrais da Amazônia, né? A organização das mulheres é um ponto central, porque, deixa eu dizer, porque elas são protagonistas nesse processo, seja na culinária ou na produção de artesanato. O projeto não é, na verdade, não só capacita, mas também promove um espaço de trocas de sabor entre mulheres, criando uma rede de apoio que fortalece tanto a identidade cultural quanto a economia delas.
O Puxirum Gastronômico, realizado nesta quinta e sexta-feira, destacou a diversidade de pratos típicos da região em harmonia com os princípios de sustentabilidade e conscientização ambiental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice energia elétrica, desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Caritas em Roraima lança projeto para atendimento psicológico gratuito para pessoas com baixa renda. Projeto Cuidar da Saúde Mental, uma ação de amor, será lançado neste sábado na Comunidade Católica São Paulo Apóstolo, no bairro dos Estados. Daniela Pantoja tem as informações.
A Rede Caritas em Roraima lança neste sábado o projeto Cuidar da Saúde Mental, uma ação de amor. Uma iniciativa que pretende criar um espaço seguro e agradável para atendimentos psicológicos individuais e coletivos, promovendo interação e apoio às pessoas e famílias com baixa renda. O projeto surgiu a partir das escutas realizadas pelas psicólogas da Caritas Paroquial de São Francisco, Irmã Dulce, nas ações de caridade que ajuda as famílias com alimentos e vestuário, no qual algumas pessoas relataram um sofrimento por doenças e até mesmo por falta de acesso básico de saúde, como relata Jacilda Barreto, membro do Conselho Financeiro da Caritas Diocesana de Roraima e voluntária da Caritas Paroquial Irmã Dulce.
A Caritas Paroquial Irmã Dulce da paróquia de São Francisco executa várias atividades para ajudar os menos favorecidos. E diante das reuniões com as pessoas, as escutas, chegamos à conclusão que eles também precisam de ajuda psicológica, devido ser pessoas abaladas pelo sofrimento, por doenças, por falta de acesso até num posto médico, devido não conseguir vagas para uma consulta. E diante desse cenário árduo que a gente acompanha, né, a equipe da Caritas Paroquial reuniram-se e resolveram construir um projeto coletivo.
Mari Marques, psicóloga e coordenadora do projeto Cuidar da Saúde Mental, uma ação de amor, destaca os atendimentos que serão oferecidos, entre eles palestras educativas, de acordo com a necessidade específica do paciente.
Além dos atendimentos psicológicos, também terá atividades voltadas para a saúde mental, como exercício físico, que será feito durante o projeto, palestra, rodas de conversa, a terapias em grupos. Os imigrantes não terão prioridade, mas a gente atende famílias imigrantes, né? Família de imigrantes que já fazem parte do ciclo da entrega da cesta básica, mas não é uma prioridade. Eles estão lá já com a gente, então eles vão iniciar também, caso eles queiram, né? A quantidade de atendimento por dia será em torno de 10. Está sendo conversado com outras psicólogas para a gente fechar essa quantidade de atendimento por dia, de segunda a sábado.
O projeto será lançado às 14h, no espaço da Comunidade Católica São Paulo Apóstolo, que fica localizado na Avenida São Paulo, número 324, bairro dos Estados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, neste sábado, 14 de setembro, fará 10 anos da morte de Dom Servílio, bispo emérito de Boa Vista. Dom Servílio foi responsável pelas construções de muitas paróquias do estado no início da década de 70. Saiba mais com Luana de Oliveira.
No dia 14 de setembro, fazem 10 anos que o mundo perdeu um grande líder espiritual e uma figura de profunda importância para a nossa comunidade. Dom Servílio, bispo emérito da Diocese de São Miguel. Seu falecimento deixou um vazio, mas também trouxe à tona uma reflexão sobre o impacto duradouro que ele teve em nossa sociedade. Ele dedicou-se incansavelmente à sua missão pastoral, com uma trajetória marcada pela simplicidade e pela dedicação. Ele se tornou um símbolo de compaixão e justiça. Na capital de Roraima, quem passa pelo centro consegue ver um de seus feitos na arquitetura da cidade, pois ele foi o líder responsável pela construção da Catedral Cristo Redentor. Júlio Martins, parlamentar da época, conta detalhes a respeito do processo para iniciar essa construção.
Dom Servílio chegou a Roraima em 1964. O terreno destinado à catedral era um terreno baldio. Foi preciso a fé inquebrantável de um gigante da fé como Dom Servílio para, nos anos 60, quando Boa Vista tinha no máximo 30 mil habitantes, começar uma obra desta complexidade e desta magnitude. Quando ele começou, antes de começar, aliás, em 1968, a obra era tão desproporcional aos recursos disponíveis e ao meio ambiente. Eu fui com ele, levamos o projeto para o governador. O governador de então, para significar toda a sua descrença, disse para o Dom Servílio: se o senhor concluir essa catedral, essa igreja, eu dou um sino de ouro. E com isso ele sublinhou toda verdadeiramente a descrença dele.
Hoje a catedral se ergue majestosa no coração da cidade. Não foi apenas um projeto arquitetônico, mas um verdadeiro marco espiritual e comunitário. É o que enfatiza o padre Jorge.
Estava construindo esta catedral, a sua grande preocupação era de poder realizar esta obra e ele fazia questão de se deslocar para esta realidade mais distante para dar a sua presença, a presença, o conforto da igreja. Ele se mostrava muito preocupado, porém a preocupação maior era mesmo essa da catedral, que vinha absorvendo praticamente todos os pequenos recursos que a freguesia tinha e também o tempo naturalmente necessário para uma obra tão grandiosa e bonita da qual nós desfrutamos até hoje.
Dom Servílio entendia que a catedral não seria apenas um edifício, mas um ponto de encontro, um lugar onde os fiéis poderiam se reunir, celebrar e encontrar consolo. Que a memória de Dom Servílio e o legado da Catedral Cristo Redentor inspirem todos nós a continuar construindo uma comunidade unida e dedicada aos valores que ele tanto prezava. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Novo normal? Já se perguntaram, amigas e amigos, sobre o que leva os meios de comunicação a repetirem que precisamos adaptar-nos a tudo que dão o nome de desastres naturais? A adaptação é o que resta fazer quando não se pode fazer mais nada para evitar o que está acontecendo. Afinal, se os desastres são naturais, o único jeito é adaptar-nos às mudanças, procurando diminuir os sofrimentos que nos causam. O que está acontecendo é o novo normal, e sendo inevitavelmente normal, fruto da natureza, precisamos usar nossa capacidade de criar jeitos para nos adaptar. Atenção, amigas e amigos, ao dizerem que estamos vivendo num novo normal, a palavra novo indica, no mínimo, que já tivemos um outro normal antes desse. Como era aquele normal? Era melhor ou pior do que esse em que nos encontramos? As pessoas que enfrentaram as enchentes no sul do país, bem como as que estão sofrendo com a falta de água na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, e as que sentem falta de ar em todas as regiões em que se multiplicam incêndios e fumaça, e pior, que já não sabem como enfrentar as ondas de calor, deixam muito claro que tudo isso não é normal, e é, sim, sinal de que o que foi normal para a nossa vida foi mudado para pior. A frase repetida, vivo aqui há 50, 60 ou mais anos e nunca vi isso que está acontecendo, precisa ser levada a sério. Ela deixa claro que a natureza não era assim e que, por isso, é preciso prestar atenção ao que foi modificando a natureza e que é, então, responsável pelos desastres socioambientais que se multiplicam e se tornam cada vez mais perigosos. É importante reconhecer que as mudanças climáticas já são uma realidade e não apenas ameaças para o futuro. Mas não adianta dizer que seria o novo normal, porque se as práticas econômicas que provocaram essas mudanças continuarem agredindo a natureza, com certeza não teremos condições para evitar o aumento de ameaças a todas as formas de vida, especialmente a nossa. Por isso, precisamos unir forças para gritar. Chega de desmatamento, de agronegócios, de mineração, de indústria do petróleo e de grandes empresas de energia. Mudanças em favor da vida já, porque todas elas importam.
Encerra aqui a edição de número 4048 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Verônica Holanda e Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja e Liés de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.